programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mas não que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Está no ar a quarta edição do podcast Baião de Dois, falando de futebol nordestino, de elementos da cultura nordestina. Hoje aqui do meu lado está Raul Holanda, diretamente de Recife, não, né? Já faz um tempo que está aqui em São Paulo, né, Raul?
Já faz uns 6 anos, 7 anos, mais longe de Recife é 14 já.
É, mas perdeu o sotaque não, né?
Não, jamais.
Também aqui no estúdio com a gente, Matias Pinto e Leandro Yamin. Matheus, pela primeira vez aqui no Baião de Dois, né?
Primeira vez no Baião de Dois. Peço licença aí pra rapaziada. Tamo aí.
Leandro, como foi o carnaval? A gente se encontrou no carnaval, aqueles velhos carnavais paulistas.
É, mas não conta pra ninguém as circunstâncias.
E onde?
E exatamente como estávamos vestidos. Pelo menos eu estava com uma roupa que não quero que os ouvintes saibam.
Mas as condições que estávamos também, né? É carnaval, não me leve a mal, pois é carnaval, já dizia a Máscara Negra.
Foi muito legal e simbólico encontrar você no carnaval, viu, Gil?
Sim, também foi muito legal vê-lo, encontrá-lo e tudo que aconteceu no carnaval ficou no carnaval. Destaques do programa de hoje: começou a Copa do Nordeste, começou com clássico, começou com zebras e faltou organização e teve até jogo de descamisados em João Pessoa. Diante disso, o governador da Paraíba está na bronca e se irritou com a interdição do estádio e promete que vai procurar a CBF para resolver esse problema. A torcida do ABC está em bronca também com a torcida, muita bronca no programa de hoje, já dizia algum apresentador do Nordeste, muita bronca no programa de hoje. Uma das broncas é com a torcida do ABC em relação ao time e tem parte da torcida desafiando o time. Daqui a pouco a gente fala sobre esse desafio da torcida do ABC contra o elenco profissional. Também a gente vai falar sobre Givanildo Oliveira, o famoso rei do acesso, mito de Olinda, né? Também conhecido como Marreco, né? Grande Givanildo Oliveira falando, também tá na bronca. Oxe, tem muita bronca, tá quase um problema policial aqui. E vamos falar do Náutico. Começa também a semana a Copa Libertadores da América e o Náutico, que foi um dos representantes do Nordeste, um dos primeiros a jogar a competição sul-americana, isso no final dos anos 60. Começou a Copa do Nordeste nesse final de semana e nesta quarta-feira, quer dizer, a partir de terça-feira, dia que a gente está gravando aqui o podcast, já tem o início da segunda rodada. Nas primeiras partidas deu para perceber que a competição deste ano promete ser bastante acirrada, já que aparentemente só o Fortaleza e o Sampaio Corrêa tiveram jogos relativamente mais tranquilos. Porém, o maior destaque ficou para a bagunça na organização do jogo lá entre Botafogo da Paraíba e Sport. Passar aqui pela rodada, Raul, para a gente comentar um pouquinho. No grupo A, ABC 1, Campinense, campeão de 2013, também um jogo que foi no Frasqueirão. E 0-0 entre Imperatriz e Salgueiro. Para muita gente é o grupo mais fácil da competição, né? Que Campinense, ABC, Salgueiro e Imperatriz.
Teoricamente, para o ABC e para o Salgueiro, na minha opinião, acho que seria muito, muito fácil, né? Mas o ABC já está encarando uma fase desde o campeonato regional deles, então está difícil. E o Salgueiro também está lutando no Pernambucano, também está no meio da tabela ali no hexagonal. Então está equilibrado. Esse jogo Imperatriz e Salgueiro foi apelidado no clássico da escola de samba, né?
teve isso, né? Imperatriz e Salgueiro. Mas eu vi uma parte do Imperatriz e Salgueiro, ficou bastante a desejar o time do Sérgio China. Foi. No Pernambucano é um time, mas jogando fora de casa em Imperatriz, lá no Maranhão, no Frei Epifânio, ficou bastante a desejar esse time do Salgueiro. Eu esperava um pouquinho mais.
Acho que talvez no segundo jogo agora, ele joga em casa, acho que, se não me engano, com o ABC. É o próximo jogo.
Isso,
é a chance de reabilitação.
Jogo na quinta-feira no Cornélio de Barros, no Sertão Pernambucano, às 10h30 da noite, horário de São Paulo, 9h30 da noite, horário de Salgueiro, a 500 quilômetros da capital pernambucana. No grupo B, outro time potiguar também empatou o América de Natal com o Estanciano. Não, minto, com o Coruripe.
Coruripe
de Alagoas. Também, e no outro jogo, tem Estanciano e CRB. Favorito América e CRB nesse grupo, Raul?
Eu acredito que sim. Acho que o CRB sai na frente. Acho que manteve a base do ano passado. Fez uma boa Série B.
Trouxe Neto Baiano.
Manteve o Mazola como técnico. Acho que tá bem.
O CRB agora pega o Coruripe. Ali, um jogo entre alagoanos, né? E o América do Natal e o Estanciano. Próximos jogos aí do grupo B. Já no grupo C foi o grupo que começou com o clássico Santa Cruz e Bahia. Times que jogaram duas vezes ano passado pela Série B. Só vão se encontrar também por mais duas vezes agora, apenas na Copa do Nordeste, já que o Santa Cruz está na Série A e o Bahia permaneceu na Série B. Mas público pequeno, menos de 10 mil pessoas no Arruda. Para mim isso me surpreendeu. O jogo às 4 da tarde, em Recife. Pós-carnaval, não tem mais a desculpa dos carnavais para impedir o público. 9.492 pessoas, se não me engano, foi o público lá no Arruda. Santa Cruz 0, Bahia 1. O time do Bahia promete para esse ano, viu?
Promete. Fez boas contratações, principalmente do meio para frente. Eu acho que a chegada do Luizinho, que era do Santa Cruz. O Brocador, né, que veio do Sport. Danilo Pires, do Atlético Mineiro, que já passou pelo Santa. Eu acho que o Doriva chegou, acho que para dar uma arrumada também. Acho que pode dar um caldo bom.
O nome do jogo foi Marcelo Lomba, né?
O nome do jogo foi Marcelo Lomba e a trave.
Teve umas três bolas ali que o Marcelo Lomba pegou, mas não desmerecendo o time do Bahia. Tem, eu acho que é Éder, o zagueiro do Bahia, que é muito bom também. E o Santa Cruz ficou devendo, passou torcida, começou o ano agora, até agora só venceu o América no Pernambucano, empatou com o Salgueiro, perdeu na estreia para o Náutico. Muito se esperava de Santa Cruz por ter subido, por aquela arrancada final da Série B, mas o começo de ano não, muito tricolor na bronca.
Sim, eu acho que o resultado em si não refletiu o que foi o jogo. O Santa Cruz dominou amplamente o primeiro tempo. Tanto que o Marcelo Lomba fez grande defesa no primeiro tempo. E o time tem tudo para subir de rendimento, o Santa Cruz. Tá se ajeitando, chegaram alguns reforços agora, uns ainda vão entrar. E deixou uma boa impressão no jogo contra o Bahia.
O outro jogo do grupo C teve Juazeirense e Confiança, terminou 1-1. Jogo que foi realizado em Juazeiro da Bahia. Na próxima quarta-feira tem Confiança e Santa Cruz no Batistão. A torcida proletária lá promete encher o Batistão. E também tem na quinta-feira Bahia e Juazeirense. Pelo grupo D, teve o placar mais elástico dessa primeira rodada, que foi o Fortaleza vencendo por 3-0 o River do Piauí, o River do Zé Teodoro, ou Zé Teodoro para alguns, né? Lá no Nordeste. Fortaleza começou bem, tá bem também no campeonato do Cearense, mas o Fortaleza já vem nessa constante de alguns anos, né? Bem no regional, campeão cearense e tal, mas já tá 4 ou 5 anos na Série C, né?
Mais 7 anos, eu acho.
Sete já sete na Série C.
Mas aí vão jogar agora esse ano, né? O River subiu da Série D pra Série C.
Mas o time do River, eu vi esse jogo, começou a complicar no começo do jogo e tal, mas depois que levou o primeiro gol do Fortaleza, se abriu de um jeito e nem parecia um time do Zé Teodoro, né? Quem acompanha a carreira do Zé Teodoro no Nordeste sabe que ele joga aquele meio retranqueiro, meio que gosta de chegar, pede pro zagueiro chegar junto e tal, e um time de toque de bola, um time que sabia rodar a bola direitinho, eu até desconfiei se realmente era o Zé Teodoro que estava no banco de reservas. Mas depois que levou o primeiro gol, desandou o time do River do Piauí e o Fortaleza venceu por 3-0. O outro jogo do grupo D, tivemos Botafogo da Paraíba 1, Sport 2. Primeiro tempo muito bom do Botafogo da Paraíba. Foi um jogo que também eu vi meio... Tava na casa dos meus pais, tava em Recife esse final de semana e tal. Vendo de meio de relance, aqueles meus tios rubro-negros em casa, xingando o Sport, dizendo que não prestava. Mas no segundo tempo, o Sport com o Tadeu de Melo, né?
Túlio de Melo.
Tão criticado já no primeiro jogo do Sport, fez gol, já tá se credenciando aí pra virar ídolo da torcida rubro-negra. E teve a confusão, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do que houve lá no Almeidão. O time do Botafogo também, ajeitadinho
sim.
E esse grupo é um grupo equilibrado, poderia dizer que o Sport tava quase garantida a classificação, mas pelo jogo que a gente viu, tanto Fortaleza quanto o River do Piauí e o Botafogo, é um grupo equilibrado, né?
Sim, sim, bem equilibrado. Acho que vai ser o grande jogo da rodada, né? Na segunda rodada vai ser Fortaleza, o Sport Fortaleza agora em Recife.
Nélio do Retiro.
Nélio do Retiro amanhã.
É, e pelo grupo E, a gente teve Vitória da Conquista 2, Ceará 1. É, e tivemos Flamengo do Piauí 0, Sampaio Corrêa 2. Foi os dois jogos, tanto Fortaleza quanto São Paulo Corrêa, teve mais dois gols de diferença. Foi um jogo relativamente fácil para o São Paulo Corrêa. Surpreende o Vitória da Conquista vencer em casa o Ceará?
Acho que foi a grande zebra da primeira rodada, foi o Ceará perder, né? Acho que o atual campeão da Copa do Nordeste. E chegou com moral, terminou o ano com moral, com Lisca. E tá bem no Campeonato Cearense, mas deixou a desejar agora nessa primeira rodada. Vamos ver a reabilitação agora nessa próxima.
É, o Sampaio Corrêa enfrenta na quarta-feira o Vitória da Conquista e o Ceará pega na quinta-feira o Flamengo do Piauí. Lembrando a regra da Copa do Nordeste, são cinco grupos, classifica o primeiro de cada grupo e os três melhores segundo colocados. Numa décima, ano passado, o Náutico foi eliminado na última rodada, nos 48 do segundo tempo, por conta do saldo de gols. Ocorreu um gol, não lembro qual foi o jogo agora, foi o jogo do Vitória, que acabou eliminando o Náutico. É uma forma de disputa interessante, principalmente quem vai ficar em segundo colocado.
Exatamente.
Exemplo, você pega um grupo como tem o Bahia, Confiança e Santa Cruz, pode ser que Bahia, Santa Cruz, times de tradição no Nordeste, fiquem de fora, assim como Fortaleza, Sport e Botafogo da Paraíba também.
É, se não fizer uma boa campanha, se não ganhar os pontos em casa, Santa Cruz já não ganhou agora do Bahia. E se não, agora tem que recuperar esses pontos fora. Se ficar dependendo de ser segundo colocado para se classificar.
E até porque a competição é rápida, né? São primeira fase.
É tiro curto.
Cinco
pode bobear.
Jogos. E aí é. Seis jogos, perdão. E é tiro curto, né? Deixar para depois vai ficar bem complicado para esses times aqui que não largaram bem nessa primeira rodada. Mas a gente vai falar muito com o Nordeste ainda aqui no Balão de Dois. Tem muito campeonato, vai até maio, se não me engano, né?
Até maio.
Até maio. Tem muita
primeira
competição.
Primeira fase termina no fim de março.
E como é muito mais legal a Copa do Nordeste do que o estadual, né, cara? A gente teve final de semana a Copa do Nordeste, vai ter meio de semana. Não sei por que se apega tanto ao estadual, principalmente lá no Nordeste, né? Devia ter uma segunda divisão da Copa do Nordeste, seria uma coisa toda bem legal pra movimentar.
Seria importante, exatamente. Mas acho que de um tempo pra cá, acho que a Copa do Nordeste ganhou uma forma...
É, muita gente tá
bem
boca...
importante, acho que pro nordestino, a questão da estima do nordestino, acho que veio bem.
E
veio
essa
bem.
Rivalidade, né? Você, por exemplo, tem o Vitória, que tá na primeira divisão, mas não tá na Copa do Nordeste.
O Náutico também
não tá na Copa do Nordeste. Aí passou, não, isso é uma forma de incentivar o estadual. Será se você incentiva o estadual e você não perde na Copa do Nordeste dois times grandes como o Náutico e Vitória? Porque por um campeonato de tiro curto como é o estadual, você não começa um ano tão bem e aí você acaba perdendo uma vaga numa competição. Por isso que eu sou mais a favor de ter a divisão de acesso da Copa do Nordeste e a Copa do Nordeste em si, porque eu acho que seria uma coisa mais justa.
É.
E até mais atrativa,
mais,
né?
Mais atrativo também, com certeza.
É, muita gente tá falando agora dessa primeira liga que tá ressurgindo o futebol brasileiro, mas já tem a Copa do Nordeste há um tempo e ninguém nunca também falava tanto assim, né? E é uma experiência válida que já comprovou. Só fico na bronca com os públicos ainda. O melhor público em ter foi em Fortaleza e também foi menos de 10 mil pessoas.
Foi 10 mil? Chegou a 10 mil?
Chegou. Não chegou a 10
não
mil.
Chegou.
Foi 9.800 e alguma coisa.
Foi quase com... Rivalizou ali com o Santa Cruz.
Exato.
Bahia.
Mas eu esperava muito mais.
Sim,
né?
Sim.
Mas começando o ano agora, vamos dar esse desconto. Vamos ver se nas próximas rodadas a Copa do Nordeste
engrena. A tendência é engrenar agora e a torcida também começar
a se empolgar.
E vai
chegar a fase de mata-mata também, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos falar da grande polêmica do final de semana, que foi a bagunça no jogo entre Botafogo da Paraíba e Sport. A grande confusão se deu porque, primeiramente, já desde o ano passado, teve uma grande confusão na Copa do Nordeste do ano passado, a torcida do Sport em João Pessoa, né, teve casos de violência, saques a posto de gasolina e tal, e isso meio que assombrou as autoridades paraibanas e proibiram que a torcida do Sport fosse ao jogo. A primeira informação que tinha é que a torcida do Sport não entraria de
não
jeito
entraria
nenhum
no estádio, exatamente.
E não adiantasse nem que fosse organizada, nem que fosse torcedor comum. Não poderia. Depois, a Polícia Militar da Paraíba garantiu que dava para ir os dois e tal. Mas no dia, no domingo, ninguém sabia como ia ficar.
E os ingressos sendo vendidos, né?
É. E ele falou que a polícia militar falou que podia entrar qualquer tipo de visitante, menos a torcida organizada. E no sábado, a CBF soltou um comunicado dizendo que ia vetar qualquer tipo de torcedor de Recife aí. E até o Sport falou, ó, é melhor, se for assim, é melhor não ter jogo. Acaba com o jogo, a gente faz o jogo em outro lugar. E acabou que, no fim das contas, quem quis ver, torcedor do Sport, que quis ver o jogo, teve que tirar a camisa.
Tirar a camisa,
exatamente. Pra entrar. Tem um shopping perto ali do Almeidão. Mulheres tiveram que estar com o do esporte, teve que sair para comprar uma camisa exclusivamente para assistir o jogo. Os homens tiraram a camisa e, como bem frisou o Paulo, aqui na Central 3, no seu ótimo texto sobre o que andam fazendo com as torcidas nesse começo de ano, no Brasil afora, e especificamente nesse caso, lá na Paraíba, o camarada tirou a camisa e tem um tatuado o símbolo do esporte no peito. Ia fazer o quê? Ia mandar arrancar a pele dele também? É meio... Eu sempre sou a favor que, tipo, a torcida tem... o maior espetáculo do jogo em si é a torcida. E é o maior favorecido tem que ser a torcida. Esse caso como esse, Saúl, dá pra entender?
Dá. É impressionante o futebol brasileiro, que entra ano, sai ano, a gente continua com essas mesmas problemas de torcida, quem pode entrar, quem não pode. E, mais uma vez, se repete agora na Copa do Nordeste, a torcida do Sport não pode visitar e vai criar uma... mal-estar no próximo jogo também, a torcida do Botafogo da Paraíba, não sei.
Acho que a bronca não é nem com a torcida do Botafogo da Paraíba, acho que não tem essa rivalidade entre a torcida do Botafogo e o Sport. Deve até ter, eu até vi uma coisa na rede social, deve se provocando e tal, mas lembra também muito o que o Santa Cruz fez na Copa do Nordeste do ano passado, retrasado, contra o CRB também, que aí pegou o gancho de 10 jogos.
Pegou o gancho de 10 jogos, foi jogar em Caruaru.
Foi jogar em Caruaru e teve aquele agravante do jogo do Paraná na Série B, que caiu a privada, jogaram a privada na cabeça do torcedor do Sport, que era na torcida do Paraná. Mas essa polêmica... foi parar nas instâncias do governo estadual da Paraíba, porque a CBF, por estar sendo realizada obras de construção de um viaduto ali perto do Estádio Almeidão, em uma rodovia próxima, a CBF decidiu que todos os jogos que são chancelados por ela serão com os portões fechados lá no Almeidão até o término dessas obras, já que a entidade entende que esses entulhos levam risco aos torcedores. Em tom bem indignado, o governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, disse que vai procurar a CBF para que a decisão, que segundo ele prejudica o futebol paraibano, seja reavaliada. Ele tem esse áudio aí do governador?
E ele tem uma certa razão, né? Acho que se punir o clube, não deixar nem o torcedor do próprio clube entrar no estádio, acho que isso é...
Por uma obra que
por
não
uma
tem
obra
nada
que
a ver
não tem
com,
nada a ver,
com o torcedor.
Exatamente.
A gente tem a fala do governador, a gente vai ouvir agora e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
Isso, sinceramente, não tem fundamento. Não se pode confundir uma obra magistral, importante para a região metropolitana, para o estádio, com o estádio. O estádio é correto, o estádio foi feito com uma reforma aqui de 50 milhões de reais. O que é que há? Não se joga tanto dinheiro desse fora, não. É preciso ter um mínimo de sensibilidade para com isso. Eu sinceramente, tem coisas que me irritam. Tem coisas que tem que ter limites. Se não pode, o estádio, quando era cair nos pedaços, tinha jogo. Hoje, quando está todo reformado, alguns querem dizer que não tem jogo? Chega, né? Vamos com calma. Se tem algum problema, vamos proteger, passa aqui uma proteção e está acabado. É assim que se faz, né? Agora, não dá. Não dá. O governo do estado faz o que nenhum outro fez. Reforma o Perpetão, vai terminar o Marizão, reforma o Amigão, reforma o Almeidão, faz o maior investimento que a Paraíba já viu. Aí, de repente, não, porque nada presta, se tem uma pedrinha ali, não pode ter o jogo, que conversa. Me desculpa a indignação, mas não dá. Se querem ver o futebol da Paraíba crescer, se desenvolver, não pode ser dessa forma, só colocando obstáculo. Não tem ninguém que bota pra frente, é só obstáculo. Né? Chega. Eu acho que as coisas têm que ter um mínimo de racionalidade, tem que se compreender que uma obra dessa é feita para a capital, para a região metropolitana, para a Paraíba, né? E o estádio está em ordem. Está aqui, o estádio está em ordem. Ora, sabe qual é o problema desse estádio? Nenhum. Não é porque tem uma obra. E daí? A obra tinha que ser festejada, porque outros não fizeram e eu estou fazendo. Aí querem, pela obra, inviabilizar a participação dos nossos clubes? Eu não nunca vi isso na minha vida. Vamos relaxar, gente. Vamos botar a paleba para frente. Vamos dar condições para os clubes avançarem. Não, sabe, só ficar atrás das coisas para poder, sabe, segurar. Não dá, não, chega. Me desculpe, mas essa é algo que eu, particularmente, vou entrar em contato com a CBF. Vou me posicionar contra isso. Né? E já chamei a Polícia Militar para que ela me diga direitinho qual é o componente básico para isso. Porque se for uma porcaria de um isolamento, esse isolamento será feito na obra. Agora, o que não pode é prejudicar os times da Paraíba.
Essa declaração do Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, foi dada para a Rádio Tabajara, que é a rádio estatal lá da Paraíba. Até agradeço o pessoal da rádio que disponibilizou esse áudio para a gente. E ponderando aí a fala política do governador, né, das obras, tal, tá com raiva, viu? Pegou ar. E não foi pouco não, viu?
Não, ele tem razão, né? Não é uma coisa que você pode fazer em cima da hora. O seu time não vai mais poder jogar com o público no estádio porque tem uma obra X e vai atrapalhar. Não, acho que também não é assim que se faz as coisas. Isola tal área.
Pois é, e não é uma coisa dentro do estádio. É no acesso ao estádio que há uma obra que, independe do futebol, é uma obra viária, é uma obra de mobilidade urbana. Estão construindo um viaduto próximo ao estádio, mas isso pode levar risco pelo material que tem ali. E por isso não pode, você impede. E agora, lembrando, só são jogos chancelados pela CBF: Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? Brasileiro da Série B, da Série C, que está o Botafogo da Paraíba, que é o time de João Pessoa.
Sim.
O único time de João Pessoa que está da Paraíba participando de competições nacionais. E é meio sem sentido. Se fosse alguma coisa que levasse perigo ao torcedor dentro do estádio. Mas imagina, se você vai para um estádio, sei lá, que o Pacaembu, e estão reformando o asfalto ali na Praça Pacaembu.
Estão reformando mesmo, aquela subida ali do lado do Pacaembu, estão reformando.
E aí você vai proibir de ter jogo da Libertadores que o São Paulo vai jogar lá.
Não existe, eu acho que a incapacidade de organização, não sei, a Polícia Militar se equivoca em algumas coisas, não sei, é inadmissível, você puniu o clube.
Também pode ter um tipo de punição, pela que a decisão foi da CBF, né? Então, será que tem uma coisa política com o estado da Paraíba? E foi isso que
o governador
se queixou, né? Se queixou que tem alguma coisa além do futebol para querer penalizar o futebol paraibano.
Bem, vamos ver no próximo jogo do Botafogo em João Pessoa como é que vai ser, né? Se eles vão jogar realmente no estádio.
E tem a questão econômica, que, como o governador falou, foram gastos 50 milhões, aí você reforma um estádio, e aí o estádio não pode receber um real de renda, né? Não vai ter público, logo não tem pagantes. E aí como é que se paga uma obra que o próprio contribuinte paraibano tirou do seu bolso para que fosse feita, né?
E o único estádio de João Pessoa, né?
Ah, João Pessoa, é. E se o Botafogo não for jogar lá, vai jogar em Campina Grande, 100 quilômetros de distância. É bem complicado entender essa lógica meio ilógica do futebol brasileiro em geral.
No geral, exatamente.
No geral, não é só uma coisa pontual do Nordeste. O ABC está na sexta colocação do Campeonato Potiguar e penou para empatar com o Campinense na estreia da Copa do Nordeste. Por esse motivo, torcedores do clube alvinegro resolveram desafiar o time profissional para um amistoso. O vice-presidente do clube, o Leonardo Arruda, disse ter visto esse desafio pelas redes sociais e tomou como uma brincadeira. Eu vou ler aqui, Raul, para você entender como foi o tom desse desafio. Mandaram um ofício à torcida chamada Reunidos do Movimento 90, mandou esse ofício. À diretoria do ABC Futebol Clube, vimos pelo presente expor e solicitar a Vossa Senhoria um amistoso preparatório entre o Reunidos do Movimento 90 e o Profissionais do ABC Futebol Clube no dia 19 de fevereiro de 2016, às 17 horas, no estádio do Frasqueirão. O evento vai proporcionar aos nobres dirigentes a oportunidade de enxergar o quanto é baixo o nível técnico dos nossos jogadores, além de mostrar aos nossos atletas como se joga uma partida de futebol com vontade e amor à camisa que veste. Anexo a este ofício, segue o nome dos jogadores relacionados pelo Reunidos Movimento 90, além de detalhamento das caixas de cervejas, proibido skin, que serão pagas pelo perdedor da partida. Certo que poderemos contar com o vosso importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo da resposta, atenciosamente, e aqui assina o nobre rapaz que fez esse desafio manifesto, né? É um tipo de protesto válido, né?
Do... Ah, com certeza. Acho que o que o Ibis faz em Recife, sempre tem essas coisas engraçadas. Isso que vale também pra mexer com o próprio time,
mas
né?
Mas pra você provocar o Ibis é mais fácil, né, cara? Pra provocar o ABC na Copa do Nordeste, tá na sexta colocação do Campeonato Potiguar. É uma pressãozinha.
Eu acho que é uma forma de motivar também o time na... Não sei, acho pra realidade que o time tava enfrentando. Opa, peraí, esse desafio da torcida... Achei engraçado até eles desafiarem para jogar no Frasqueirão, né? Poder ter jogado na Arena, acho que em campo neutro, talvez.
Acho que é porque o ABC joga mais no Frasqueirão do que...
Ainda deu a colher de chá pro ABC, né? Jogar em casa. Joga em casa.
ou em casa ou a torcida do ABC, né?
Torcida,
que a
casa exatamente.
É da torcida do ABC. E como já teve também outro tipo de desafio, vendendo jogador R$1 pelo Mercado Livre, né?
Sim, sim.
Isso é uma maneira bacana de desafiar o time, mas o ABC precisa abrir o olho já, né? Tipo, o Campeonato Potiguar não começou agora, já começou há um certo tempo.
Sim, sim. E o primeiro resultado já não foi bom na Copa do Nordeste.
Joga uma pressão no ABC que já não vem bem já faz um certo tempo, né?
Sim, sim.
No ano passado, na Série B...
Ele caiu, né?
Caiu, mas até tentou ali brigar por alguma coisa, mas já não vem bem há um certo tempo.
Na realidade, é a terceira divisão, já tá mal no campeonato regional, tá mal na Copa do Nordeste, é preciso abrir o olho.
É, por enquanto, você tá fazendo piada, né?
Enquanto tiver na piada, tá bom, né?
Pode ficar bem...
Pode piorar.
Bem, bem mais complicado. Vamos falar de Givanildo Oliveira, ele que tem a alcunha de ser o rei do acesso no futebol brasileiro, por ter conseguido subir de divisão 6 vezes. 3 dessas vezes foram com o América Mineiro, uma com Santa Cruz, uma com o Sport e outra com o Paysandu. E no ano passado ele subiu com o América Mineiro para a Série A, mais uma vez. Ele é ídolo lá em Minas Gerais. E mesmo com essas e outras tantas conquistas, o treinador pernambucano natural da cidade de Olinda diz que sofre preconceito e por esse motivo e muitas portas são fechadas para ele. Abre aspas. Como treinador, sinto que há um certo barrismo por eu ser do Nordeste. Isso falo abertamente, não tenho medo e não tenho restrição nenhuma em falar isso. É uma coisa que sinto, nunca recebi um convite do Cruzeiro ou do Atlético. Não estou me oferecendo porque não preciso, mas nunca recebi tal convite. Ele falou isso em entrevista à TV Globo lá de Belo Horizonte. Tá com razão o velho Giva em falar isso?
Não, acho que ele citou, acho que ele criticou um pouco o futebol local lá, porque ele americano, né, já tem uma identidade com a América... Essa questão de não ser chamado pelo Atlético e Cruzeiro, não sei se ele tem tanta razão assim. Mas fato também que ele nunca foi técnico de um clube...
Não, fora do
fora
Nordeste,
do eixo,
Norte,
do Nordeste,
só o América Mineiro pegou. E o Atlético Paranaense, que ele já treinou e passou pouquíssimo tempo no Atlético Paranaense.
Passou meses, não fez um bom trabalho.
E...
Ou, não sei, se a questão do bairrismo também atrapalhou um pouco, mas ele nunca recebeu nada, nenhum convite.
De fato, também, se a gente olhar no cenário nacional, são poucos os técnicos nordestinos que estão na elite. Nem posso citar quantos aqui. Será que tem um?
Nossa.
Na Série A, se pegar pela Série A, tem algum técnico nordestino? Não tem. Eu estou tentando puxar aqui pela memória.
Não sei. O Muricy começou no Náutico, né?
Não
é do lado do Nordeste, mas a carreira dele
passou,
foi impulsionada pelo Náutico.
O Eduardo Batista, que está hoje no Fluminense, começou como auxiliar, como preparador físico no Esporte. Mas nordestino nato, nascido no Nordeste, não tem. O único da Série A é o Juvenil Oliveira.
Sim, sim.
Né? Nem os próprios do Nordeste. É o Dorival Falcão e o Marcelo Martelotti. Né? São todos pessoas do Sul. Mas se a gente for começar a pensar o porquê não ter nordestinos, aí a gente vai cair numa gama gigante de especulações, né? O Givanildo Oliveira em si, até no próprio Nordeste, até na imprensa pernambucana, quando estava morando lá em Recife, trabalhando no meio, muita gente já dá o Givanildo como defasado, né? O Givanildo está com 67 anos, daqui a 3 anos faz 70 anos, até avaliando se vai parar ou não.
Acho que o Givanildo lá em Pernambuco, acho que já esgotou um pouco, porque ele já teve mais de uma passagem...
Nos 3 clubes, foi campeão para os 3 clubes.
Exatamente.
Né? Ele é treinador desde 85, 83.
Quando ele se aposentou com o Sport...
Ele era jogador e aos 35 anos já assumiu. Treinava o Sport... E muita gente diz que ele está defasado. Eu já acompanho alguns treinos do Givanildo. Ele não é uma pessoa muito simpática para com a imprensa, né? Por isso ele tem vários apelidos. Mas só tem um jornalista em Pernambuco que é afável com ele. São 2, que é Álvaro Claudino, que é o assessor de imprensa do Esporte, e Marcelo Cavalcante, que fez um livro sobre ele. Ah. Mas o restante eu já levei muito fora de Givanildo. Já tomei o calejado.
Carrancudo, né?
Aquele Mas jeito isso de... é com o... pra imprensa. Se você encontrar ele como torcedor, você for apaisando e cumprimentar ele no meio da rua, ele faz uma festa quando ele vê, né? É um cara... Eu gosto bastante do Ivanildo. Mas voltando ao treinamento dele, eu passei uma semana cobrindo Santa Cruz quando ele tava lá. Foi uma semana de coletivo. Não tinha outro treinamento. Era bola pro campo, o cara joga bola. Dá certo? Não dá? Não sei. Mas sei que muito do ano passado no América Mineiro, os caras jogaram por ele. Porque teve uma fase ali do América, o América não tava tão bem.
E a diretoria bancou o Givanildo.
O Givanildo e os caras foram atrás. Tanto é que subiram, passaram muito tempo ali na briga para ser vice-líder com o Botafogo.
Tem um amigo meu, o americano, que ele venera o Givanildo por tudo que ele fez pelo clube.
No Norte também tem isso, né?
No Norte, no Paysandu.
Paysandu, Remo também.
É. Engraçado que ele subiu com o Santa, foi ídolo no Santa e não tem essa mesma... Esse carisma, a torcida não tem muito isso com ele.
É. Ele e o Magrão, se não me engano, estão com quase 600 partidas. O Magrão pelo Sport e ele pelo Santa. Como jogador, era o jogador que mais vezes vestiu a camisa de um clube em Pernambuco. É o Givanildo. Acho que ele tá um ou dois jogos atrás que tá o Magrão. Mas o Magrão pegou um banco agora gigante do Danilo Fernandes. E por isso não bateu essa marca ainda, mas tá bem perto de bater essa marca. Então, como também deve estar perto de se aposentar, o Sport poderia fazer, botar o Magrão para jogar algumas partidas, para ser mais um recorde do Magrão.
É, já tem dois campeonatos diferentes, ou três, e pode revezar também o Magrão.
Mas é um bom debate, eu vou levantar mais essa tecla aqui no Baião de Dois sobre técnicos nordestinos fora do Nordeste. Eu não estou lembrando agora.
Eu estou lembrando o Lula Pereira, mas faz tempo que eu vejo que ele não trabalha mais.
Eu acho que ele já se aposentou, inclusive, não, Lula?
Talvez.
Eu era menino, Lula já era técnico faz tempo. Não que eu seja tão velho assim, mas... É bastante preocupante essa questão do Givanildo Oliveira e de outros técnicos, né? Se a gente for pegar a própria Copa do Nordeste, vou tentar levantar esse dado depois.
É um estudo interessante esse.
Na Copa do Nordeste tem poucos treinadores nordestinos no Nordeste. O Salgueiro é o Sérgio China.
Sim. Criado no Santa Cruz.
Criado no Santa Cruz. O América Natal agora apresentou o Maculha, que é um gaúcho que... Trocou agora.
E tem crescido o número de gaúchos no Nordeste, né?
Ah, tem.
O Itamar Schulli também.
Itamar Schulli.
O Lisca.
O Lisca, que já foi entrevistado aqui no programa.
Tem muito gaúcho. Muita gente...
Falcão, que é catarinense, mas né? Formado na escola gaúcha.
O próprio Mazola, se não me
engano. O Mazola acho que é gaúcho, talvez, não?
É, se eu não me engano também é. Tem muito...
O técnico do Flamengo é o Atisson.
Atisson,
ex-lateral esquerdo do Flamengo.
É, tá vendo? Então.
Começando a carreira no Flamengo.
Se a gente pegar aqui, se for começar a destrinchar isso, a gente vai ver que tem pouquíssimos técnicos nordestinos atuando no Brasil, né? Não é só no Nordeste, de uma forma geral.
Fica encarregado aí no próximo programa você trazer esse estudo pra cá.
Vou trazê-lo, você volta aqui, a gente vai debater isso da onde a gente parou. E vamos falar sobre história agora, falar um pouco de Taça Libertadores da América. E o Náutico de 1968. No final dos anos 60, o Náutico tinha um dos melhores times do Brasil, capaz de bater até o lendário Santos de Pelé. O time ex-campeão pernambucano e vice da Taça Brasil em 67 participou da Taça Libertadores da América em 1968, tornando-se o segundo time nordestino a participar da competição. Primeiro foi o Bahia em 1960. O time pernambucano ficou no grupo 5, ao lado do Palmeiras e de dois venezuelanos, o Deportivo Galícia de Aragua e o Deportivo Português. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o Timbu ficou a um ponto de se classificar para a segunda fase do torneio. O time que estreou contra o Palmeiras na Ilha do Retiro no dia 21 de janeiro de 68 tinha Walter no gol, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis, Rafael e Ivan e na frente Miruca, Ladeira, Nino e Lala. Para muitos alvirrubros, esse é o melhor time do Náutico da história, né? Que esse ataque com o Nino, Lala, o Gena,
Bita.
Né? Bita. Acho que tem algum vivo desse aí, eu acho que morreu recentemente. O
Nado?
Nado, né?
Acho que foi o Nado.
É, pra muita gente, o melhor time de todos os tempos do Náutico.
Que... Nada, o ataque das quatro letras, é isso. Isso. Nado, Bita, Nino e Lala.
Nino e Lala, exato, exato. E pra muita gente, e o Náutico que venceu o Santos nos aflitos, venceu o Santos na Vila Belmiro, era o time que fazia parelha, lógico que... guardadas as proporções, mas que tem isso no marcado.
É, como o Bahia foi no fim da década de 50, o Náutico foi para o Santos na década de 60.
Asa Negra
no Nordeste. Asa Negra no Santos. E... Quase, o Bahia chegou a ser campeão, né?
Uhum. Tem o fato dessa Libertadores que você está falando aqui comigo fora, que até
confirma também. Eu preciso investigar melhor, mas acho que o Náutico precisava ganhar um jogo de um time venezuelano em casa, e ganhou, e estava ganhando, mas fez um... Acho que eram permitido duas substituições no jogo, e o Náutico fez três substituições. Aí a federação considerou o time venezuelano vencedor do jogo. A partir daí, o Náutico não se classificou.
Foi meio que no tapetão que rolou isso, né?
Quase um tapetão, mas dentro da regra. Mas vou investigar melhor esse...
É, mas você pegar, tipo, em 10 anos, em menos de 10 anos, teve time nordestino duas vezes na Libertadores. Isso nos anos 60, né? Bahia em 60, Náutico em 68. A última vez que teve um time nordestino na Libertadores foi em 2009, com o Sport. Lá se vão já quase 7 anos, né? Será que vai demorar muito para ver um outro time nordestino na Libertadores?
Não, espero que não.
Mas eu acho que pelas vias...
Pelas vias, pelo que
tem hoje em dia, exemplo...
Que se desenha...
A Copa do Brasil, os times estão na Libertadores, voltam no meio do campeonato, e aí seria o caminho mais fácil, foi o caminho que o Sport encontrou para jogar a Libertadores. Tá cada dia mais difícil, né? Que é um campeonato com 80 times, que os principais times, na teoria, os mais fortes que jogam a Libertadores, voltam para a competição. E aí os times que poderiam, de certa forma, no mata-mata, ser uma competição diferente e tal, da forma que o Sport foi em 2008, né? Ganhando de Internacional, de Vasco, de Palmeiras, né? Sabendo jogar com o Nordeste, né? Fazendo um resultado meia boca fora de casa e da Ilha do Retiro garantindo.
Continua sendo a via mais fácil, não, né? Mais
plausível,
mais,
né?
Mais plausível é via Copa do Brasil, com certeza. Não dá pra você disputar um brasileiro com a mesma estrutura que os grandes clubes têm.
E fora o Sport, né? Teve Santo André, teve Paulista de Jundiaí, tudo na Libertadores.
Juventude.
Tudo via Copa do Brasil.
Tudo via, né? Copa do Brasil. Nunca classificado pelo brasileiro, não tô lembrando. Acho que a última foi o Bahia, quando foi campeão brasileiro 88. Em 88.
E até nessa forma de disputa, né? Pelo brasileiro, pontos corridos, os quatro melhores sobem. Com a divisão de dinheiro que tem, é quase.
Da forma atual, não tem como.
Disputar todo time nordestino, acho que exceto o Bahia, por fazer parte daquele clube dos 13, recebe um valor maior do que o restante, mesmo jogando na Série B. Um time da Série A, para fazer frente aos ditos grandes do eixo sul-sudeste, é complicado pelo dinheiro que se recebe.
Eu acho,
né,
que isso vai mudar um pouco a partir do fim da década de 2019, que já tô vendo uns comentários aí.
Da Esporte Interativo
entrando, mas isso tudo é a partir de... No 2018 e 2019, não é pra agora.
Só recobrando aqui o histórico do Náutico na Libertadores de 68, estreou contra o Palmeiras, perdeu por 3-1, depois foi enfrentar o Deportivo Português. Português ou português, não sei, a pronúncia aí com o Matias pode me ajudar como é que se fala o nome desse time venezuelano. Não sei nem se existe mais esse time lá na Venezuela.
Se eu não me engano, licenciou.
Licenciou, né?
Só vou buscar aqui no meus alfarrados.
E o Náutico empatou com o Deportivo em 1-1, depois com o Galiza de Aragua, perdeu por 2-1. Esses dois jogos que eu acabei de falar foram feitos na Venezuela. Depois, dentro de casa, o Náutico venceu o Galiza de Aragua por 1-0. E o Náutico venceu depois 3-2 o Deportivo Português por 3-2. E empatou o último jogo com o Palmeiras em 0-0. Essa Libertadores de 68, que o Palmeiras chegou até a final e perdeu
do Racing.
Estudiantes. 68. Começou a campanha pelo Náutico. Vencendo 3-1 lá.
Mas teve essa peculiaridade, esse resultado do Náutico, essa substituição mal feita, que fez o time perder os pontos contra um time venezuelano. Não sei.
O Náutico desde 68 tendo esses problemas extracampos, né? Não tô criticando aqui o Náutico, não. Pelo amor de Deus, não vai chegar aqui o pessoal do Náutico bravo comigo.
Segundo o Alejandro Fabri, no El Nascimento de uma Passione Continental, o Deportivo Português já não existe mais.
E cursou na história dos jogos do Náutico. Bem, a gente fica por aqui no programa de hoje. Obrigado, Raul. Volte sempre, viu? Você que é vizinho aqui da rádio, tá sempre por aqui.
Vizinho de trabalho, vizinho de casa.
Então, vou lhe buscar lá.
Obrigado pelo convite, Gil. E tamo às ordens aí. Precisando e vamos se encontrar mais vezes.
Matias Pinto, valeu aí, viu, pela participação e pela ajuda agora
no programa. Junto. É só chamar.
Leandro, não tem mais carnaval, mas a gente se encontra mais vezes, viu?
Com toda certeza, eu estarei aqui no meu velho e querido banco.
É isso, termina aqui a quarta edição do podcast Bom de Dois. Voltamos na semana que vem com mais Copa do Nordeste, mais estaduais e também, por que não, mais carnaval. Um abraço.